Suricatus, e aí? Beleza? Bem-vindos ao Xbox Brazucast 19. E hoje, cara, a gente vai falar sobre retrocompatibilidade. Nomezinho feio pra uma parada bem legal.
Verdade.
Então fica ligado aí. Do Rio de Janeiro, eu sou Alucard, estou aqui com...
LFC Cabelo de Londrina, no Paraná. Ui, vamos falar de retrocompatibilidade.
Bruno Agra aqui de São Paulo, das Quebradas da Zona Norte. Bruno 4GR4 aí na live. Vamos falar aí do retro, é nóis.
Nossa JR Gamertag, Nossa JR de São Paulo, SP Zona Leste.
Ricardo Armeixo aqui do Recanto das Emas, em torno de Brasília. Vamos explorar essa bagaceira aí que a Microsoft fez pra gente.
Luciano KKY Osasco, vamos aí falar da retro. É, com R no meio.
Tava demorando alguém fazer essa piada.
Tá certo.
Então é isso aí. Simbora. Solta o ololô aí. Ololô. Primeiro de tudo... Galerinha do mal, o que, que vocês andam jogando atualmente, senhor Luciano KY?
Estou jogando Valiant Hearts, joguinho que deram na live aí. Bacaninha, cara, cheio de puzzles bem, bem feitos. Tô gostando, tô na terceira parte dele já. E tô jogando Master Chief Collection, Halo.
Aí sim, moleque! Isso é uma bichona!
É, tô jogando a oitava fase já. Faltam duas pra terminar o primeiro Halo. E, cara, jogar co-op ele é muito bacana, cara. Tô gostando.
Mas fala aí, o que, que você achou do Master Chief?
É, jogar co-op é legal. Sozinho...
Sozinho, é legal também.
É legal também, mas co-op é bem mais.
Não, cara. O que, que você achou do Master Chief?
Lindo.
Jogo da vez do senhor Bruno Agra, o Agrião.
Opa! Então, eu zerei o GWG Opinilma. Agora eu tô no jogando um pouquinho do Black Ops 3 e do Tomb Raider também. Show. E o Fifoso 16 no Ultimate Team também, né? Bicho. Essa porra aí vicia demais.
O troço tá me fazendo passar uma raiva do caralho.
Pneuma você platinou, né, o Agra?
Platinei.
Pô, a primeira vez que alguém sem pulmão consegue jogar pneu, mano.
É verdade. Não, mas o jogo, pra quem ainda jogou, é muito bom, velho. Ele faz você, tipo, raciocinar mesmo, velho. Porque tem umas telas lá que você fala, caralho, que porra é essa?
Mas então você raciocina rápido demais, você platinou em 4 horas?
Nada, não, demorei, mano. Demorei uns 4, 5 dias pra finalizar o jogo.
Ué, aquela imagem que você colocou lá tava aparecendo 1000G e 4 horas de jogo.
Ah, então não sei. É que eu, assim, eu fechei. Eu lembro que no domingo eu joguei um pouquinho, acho que eu joguei as 3 primeiras. E na segunda eu fechei o resto. Mas é, você tem que pensar um pouquinho pra poder jogar. Legal. Até o. O Will aí, que não tá hoje, ele também conseguiu platinar, mas o jogo é foda, mano. As 3 últimas conquistas aí que você tem que ir passar por várias telas aí pra você achar alguns quadros lá, é meio treta mesmo. Mas o jogo é muito bom, eu gostei. E agora eu tô na busca aí dos outros jogos, né? Tomb Raider acho que é um jogo bem grande aí, vamos ver como que vai ser aí.
Você tá numa fase bem longe já ou não? Tá, começou agora.
Do Tomb?
É.
Ah, eu acho que eu tô em 15%, acho que eu tô no comecinho ainda.
É, né?
Mas ele tá bem melhor que o antigo, aquele que deu na GWG lá, ele tá bem melhor. Tá assim, não tá muito exploração que nem os Tomb Raiders antigos, mas ele tá bem legal, mano. Tá, ele tem muita cutscenes, assim, que você fala, caralho, que jogo é esse? O jogo tá muito, na questão de gráficos, assim, tá legal. E vamos ver como vai ser as jogatinas aí. Tá bem legal mesmo. Eu tô curtindo demais.
Vamos ao jogo da vez do senhor Ricardo Ameixa.
É, ainda tô naquela indecisão, mas como eu já tava terminando o Halo 1, aí eu terminei ele, eu joguei até a 9ª fase sozinho, a 10ª fase o senhor Walter Júnior faltante me ajudou. E aí eu zerei o Halo 1. E agora...
Boa, Ameixa. Eu tô no Halo 2 também, se quiser aí nós faz um cup.
Começou Opa. Agora?
Cupzinho, eu tô na primeira fase.
Ah, beleza, então a gente joga ele.
Termina comigo, meu primeiro comigo amanhã, cara. A gente joga os dois juntos, pô.
Ué, pode ser também. Tá dando pra chamar aí.
Fechou o suruba, então.
Muito transão, hein, filha da puta.
Shows de bola, senhor Ricardo Ameixa com... Ainda tá com... Não consegue largar a bruxinha da deira de jeito nenhum.
Aí o The Witch ainda.
Então, tô fazendo uns contratos lá, mas agora não aparece mais a mulherada. Tira, só pra fazer
sesho.
Não, agora a Jennifer, Tris, não aparece mais não, né? E... Porque acabou o jogo, não aparece mais. Agora é tá só vendo? Poteiro.
Queria quando você era ostentação, o mago fodão. Agora não é mais, não querem mais. Essa é a vida, né? Vamos lá pro jogo da vez do senhor Nossi Júnior, o Juninho.
Opa, sou idiota.
Então, ele esquece
Juninho,
que é
Juninho, né? É, Juninho. É. Então, tô jogando Tomb Raider, né? O novo Tomb Raider. Tô jogando também o Fallout. Tá muito bom. Eu não tinha jogado os anteriores.
Essa é minha curiosidade, então, cara. Mim... Como é que tá o Fallout? Eu tô a fim de pegar e tô meio...
Tá muito bom, cara. Eu não sei. Pra quem jogou o anterior, pode estar achando que é a mesma coisa ou um pouco melhor. Mas como é o primeiro contato que eu tive com esse jogo, com esse título... Meu, eu tô achando sensacional. É muito bom mesmo. E ainda mais agora que tá legendado em português. Acho que é o primeiro jogo da Bethesda.
É.
Que está
o em dois, português,
então.
O 2 e o 3 e o. Acho que. Não sei o nome do outro que saiu também. Não tava em português, não.
Vegas, né? New Vegas,
é,
né?
Isso, New Vegas.
Então, se eu não me engano, é o primeiro jogo da Bethesda em português. Então, está valendo muito a pena. E além desses dois, eu tô me aventurando no multiplayer do Black Ops 3, né? Morrendo mais, camperando pra caramba e dando sorte em algumas partidas aí.
Shows de bola, jogo da vez do senhor.
Só um comentário, essa impressão que o Nossi tá tendo aí do Fallout 4 deve ter sido a mesma que eu tive jogando The Witcher, porque foi o primeiro contato também que eu tive com The Witcher. Então não tem parâmetro pra saber como era antes, mas esse tá muito foda. E aí, eu tenho quase certeza que esse jogo vai ser o jogo do ano, velho.
Ah, então, tem que ser, cara.
Parece que já ganhou, né, mano?
Ele já ganhou o título de... É. Acho que, se não me engano, o melhor jogo do ano é o The Witcher. E eu cheguei a jogar um pouquinho do primeiro, do segundo, mas não me prendeu, entendeu? Não me interessou. O terceiro veio totalmente diferente dos anteriores, então...
Até eu que não jogava RPG, cara, eu tive facilidade de jogar o The Witcher. Eu gostei muito, cara. Gostei demais.
Então, eu acho que o problema com RPG é igual o do Rugas aí, velho. Que eu não curto muito essa parada de ficar com conversa, não. Eu gosto mais de ação, velho.
RPG eu acho que pra caramba, mano. Uma das diferenças desse jogo, especialmente, é porque... É, a história dele te leva a fazer várias coisas diferentes e os diálogos te ajudam a ter uma perspectiva diferente daquela missão. Às vezes Sim. Você faz a mesma coisa, que é matar um monstro. Mas a história daquela te envolve e principalmente das side missions.
Verdade, tem, cara.
Tem história ali, velho, que você fica de cara, porra. Eu vou ter que dar um spoiler aqui, porque é uma história bem legal. O cara, ele tá procurando a mulher dele. Durante o desenvolvimento da história, o cara descobre, o bruxo, né, descobre que o cara é lobisomem e tem que se esconder toda noite pra não atacar o pessoal na vila.
Verdade.
E aí, diante desse fato, você vai descobrir o que aconteceu com a mulher dele. Eu não vou falar o que é pra dar curiosidade. Mas assim, é uma história complexa que é só uma side mission, velho.
Tem side mission, que nele falou agora, que a história é mais complexa do que alguns jogos inteiros por aí.
Cara, justamente.
É fantástico, cara. Fantástico, cara.
E as missões secundárias, elas têm a sua história específica, e muitas dessas histórias específicas secundárias, elas se encaixam com a história primária.
É isso aí.
De uma forma louca, não sei como, mas todas as histórias, elas meio que se encaixam no jogo.
É importante fantástico. Fazer essa side mission, então é sempre importante fazer nesse caso.
Ajuda bastante porque você adquire level, né, pra enfrentar os monstros das missões principais, adquire itens também, armas, né, armaduras, Ajuda bastante, cara.
É XP, porque, né? XP. Eu não consigo. Inclusive, pra quem está pensando em comprar o jogo ou comprar a expansão desse jogo, a expansão ela só inicia a partir do level 32. Então, quer dizer, que pra você iniciar a expansão, você tem que jogar legal o The Witcher, fazer umas missões secundárias, porque senão você não entra.
Exato, praticamente zerar, né? Porque eu zerei o jogo no nível 36. Então ainda ficou bastante missões extras pra fazer, né?
Mas eu acho que tem que ser, pô. O nome já diz, é uma expansão. Não é?
Tem um detalhe também, que é muito.
Só que a expansão, ela geralmente não te solicita um level específico, né?
Exatamente, porque eles não querem, eles estão cagando pro level que você tá. É vender a porra da expansão, mas é legal ter essa preocupação sim, cara. Eu acho bacana. Porque assim, ele te obriga a jogar o jogo todo, praticamente.
É.
Não, e tem um detalhe também que é importante falar também, que tem várias side missions que vão influenciar na história lá na frente. Então chega um determinado ponto do jogo que você... Ele fala assim, ó, se você passar desse ponto aqui, você não vai mais fazer algumas missões paralelas.
Verdade,
e aí você vai se você quiser. Mas tá, quando você passa, você descobre que se você não tivesse feito determinadas missões lá atrás, você poderia ter ou um destino diferente em determinada coisa, ou mais dificuldade por causa de uma ajuda que você não teve, alguma coisa desse tipo. Então é interessante fazer o máximo possível.
É, eu não sei, eu vou dar spoiler, não sei se é spoiler, mas por exemplo, tem uma feiticeira lá.
Cara, vai.
Dependendo do que você fizer, você poderia, entendeu, reverter a situação lá na frente, né? Você poderia ter a ajuda dela lá na frente, dependendo da sua atitude lá. E eu tomei uma atitude errada, que pra mim o final do jogo foi um pouquinho mais difícil porque não tive a ajuda dela.
Resumindo?
Se fudeu, o problema é seu. Se fudeu, o problema é seu.
É, exatamente.
ele é um jogo randômico, né? Um jogo randômico, no entanto que tem 36 finais, né? Então é várias opções que você pode tomar no meio do jogo.
Eu não diria nem randômico, eu diria mais dinâmico, né? É um jogo, dependendo do jeito que você trabalha ele, no final pode ser diferente.
Jogo da vez do senhor Luiz Fernando O Cabelo.
Bom, como eu sou o menos abastado aí do grupo aí, não compro nada novo mesmo, tô jogando Lego Batman. Terminei as missões.
Meu Deus, que é isso?
Caraca, velho.
O cara tá abrindo house, velho, no meio do podcast.
Tá abrindo Ruffles.
Caraca,
cebola de salsa.
Na tela da porra tem um botão chamado mute. Mute essa porra aí, ô viado.
Não, cara, tá mutado.
Olha, isso é uma boa mentira.
Por causa da moto que tá passando mutado, aqui, velho.
Tá que moto? Tá abrindo moto? Nada, você tá abrindo bala, velho.
É bolacha, é minha janta, caralho.
Seu narigudo filho da puta!
Vai, cabelo.
Cara, vou parar de rir agora, cara. Bom, como eu sou o menos abastado do grupo aí, eu não tô comprando nada novo ultimamente.
Eu tenho pobre!
Então eu peguei a campanha do Lego Batman 1 pra fazer no 360. Já concluí a missão com o Batman e o Robin. Agora eu vou começar as missões com os vilões também, que também é possível no jogo. É, tô usando por enquanto o chamado da Scarface e o Charada pra fazer as missões deles lá. É bem maneirinho o jogo, viu? Quem não jogou ainda, se tiver 360, dá um jeitinho de comprar que é legal. É bem legal. E no ano eu platinei lá o Velozes e Furiosos, né? A expansão do Forza do Horizon 2. Só formalidade, porque é fácil pra cacete lá. É, então aproveitei pra
conseguir uma conquista desse jogo.
Não conseguiu, não, mas logo você consegue, esquenta não.
A borrachada lá, uma coisa assim.
Levar borrachada é fácil.
Não ganhou a borrachada.
O cabelo ele fez essa. Foi a primeira conquista dele.
Foi não, eu deixei por último, porque é mais gostoso, né? Pra ter algum prazer no jogo, que o jogo é muito fácil.
É fácil mesmo, velho.
Volta e meia, dou uma jogadinha naquele chariot, dou uma jogadinha também no multiplayer do AW, né? Code AW. E é isso aí, cara. Tá sossegado. O restante aí tá tranquilo.
Então, show de bola. E eu continuo passando raiva no Ultimate Team do FIFA 16. Zerei o Saints Row. E agora eu vou começar a expansão dele, Portões do Inferno.
Ui, que gostoso.
Show
to hell.
Shows de bola. Então vamos lá. Partiu podcast retrocompatibilidade. simbora.
Lindo. I love you, Microsoft. Pão. Mamilo.
Sorriga! Xbox Brazucast.
Compatibilidade. Nomezinho feio para uma coisa que a gente gostou muito. Do que se trata a retrocompatibilidade? Nada mais é do que a geração de console que você tem, seja o Xbox One, seja o Play 4, seja o Nintendo Wii U, ou qualquer console que venha existir, que eu acho que atualmente só tem os três, rodar não. Jogos do seu antecessor.
Tem o Steam Machine também.
Ninguém joga essa merda.
É, mas tá em voga, então onde eu tô falando tá perigando aí os consoles. Eu acho que não vai acontecer, mas dizem que tá perigando.
Nada, rapaz!
Vamos ver como é que vai ser.
Puxa, Machine nada mais é do que uma porra de um PC com controle.
Vamos ver se futuramente não vai fazer um podcast desanimado aqui falando, tirou o reinado do Xbox e do PS4.
Não, cara, vamos ver. Pra ver. Eu quero, é uma coisa que eu quero. Nego fica de fanboyolice. Eu quero que a porra do da competição entre Play 4 e Wii U e Xbox, que eles se matem, cara, porque quem ganha é a gente. Por que você acha que eu torço tanto pro PES igualar o FIFA, chegar bem pertinho? Porque o FIFA tá uma merda, ele não muda já faz um bom tempo. Já faz um bom tempo que ele não evolui em nada.
Olha os mamilos.
Mamilos são muito polêmicos.
Fala mesmo. Fala não, mesmo.
Mas é verdade isso aí.
Jogabilidade alguns... nova. Mentira! É mesmo a merda.
Tem alguns aspectos que ele piorou.
Piorou, cara. Ele piorou. Sim. E o pessoal tem que entender que concorrência é bom pra gente, pra nós consumidores.
Na verdade,
velho. É verdade.
Mas eu não reclamo, cara, dessa fanboyolice. Eu não sou fanboy de Xbox, tá bom mesmo.
É um exemplo que eu sempre cito, sabe qual é? NBA. NBA 2, porque tem dois jogos da NBA. É o NBA 2K e o NBA Live.
Deixa eu complementar aí. Posso complementar?
Diga.
Esse final de semana aí tá grátis na live o NBA. NBA 2K16 aí. Quem quiser jogar.
Pra jogar só durante o final de semana, né?
É, só durante o final de semana. E se você quiser começar a sua carreira complementar, aí você vai ter que comprar, né? Gastar aí suas 200 Dilmas.
Eu vou esperar eles dar o mole que deram no ano passado no 2K15.
O estagiário aquela vez lá foi foda, hein, mano?
Caralho. Enfim.
O estagiário fez a gente comprar o jogo por R$15, mano.
Deixa quieto, nos plana. Plana, vai que acontece de novo.
Corta essa parte. O Agrião não tá bem hoje.
Então, minha opinião, eu acho que não é nada demais a retrocompatibilidade. Foi um puta salto, foi um puta tapa na cara da Microsoft, porque a Sony já tinha avisado, tinha declarado, né? Nada impede que eles voltem atrás, até o nosso Sávio me falando em off, que eles já estão pensando nisso. Não anunciaram nada oficial, mas já tá correndo um boato que eles vão fazer isso também. Porque você tá com um console de uma geração à frente, não tem nada que impeça. Porque isso não é uma coisa nova. O Nintendo Wii roda jogo de GameCube. O Play 2 rodava jogo de Play 1. Entendeu?
E assim como o Play 3 também rodava jogo de Play 2.
Exatamente. Então,
e eu acho que de Play 1 também.
O Xbox 360 também rodava jogos do Xbox primeiro lá.
Ah, se for voltar um pouco atrás, o Game Boy Advance SP
rodava jogo de Game Boy
normal, do Game Boy Color, enfim. Seja.
Mas é isso.
É normal.
Não é uma coisa nova, mas pra gente foi um puta tapa na cara da Microsoft, porque todas as plataformas falaram: não vamos fazer retrô. Ela de sacanagem, não, nós vamos fazer.
Tipo, falou cara, assim, mas aí tem um detalhe, tá? A desculpa, que agora parece que era uma desculpa, é que eles deixaram bem claro que a arquitetura era totalmente diferente. Durante muito tempo eles disseram que era impossível fazer retrocompatibilidade.
Tira, cara!
Inclusive, eu acho que é uma desculpa, porque agora conseguiram, né? Inclusive conseguiram de uma forma que a gente nem imaginava. Os recursos que tem, entendeu? Mas até hoje, o pessoal, por exemplo, da Sony usa ainda essa desculpa. Não, a arquitetura é muito diferente, não é possível fazer.
Pô, cara,
inclusive, eles estão querendo fazer, mas com jogos do PS2, não do PS3.
Ué? Sim,
por que não? Porque o PS3 ainda tá vendendo. O console ainda tá vendendo.
É.
Entendeu? Claro que tem, cara. A Microsoft fez, você vê que é claramente um emulador. Tá rodando um emulador 360.
Eu vi uma notícia que, acho que foi no canal do Guilherme Gamer. Eles estão querendo trazer aquele pro PlayStation 4, jogos antigos, mas por via streaming, entendeu? Igual tem nas TVs da Samsung.
Sim.
Os caras estão querendo trazer os jogos do PlayStation 3 e 2, enfim, pro PlayStation 4, mas naquele esquema de via streaming de jogos. Só que vocês sabem, né? Aqui no Brasil, com a nossa internet aí, não sei se vai dar certo, não.
É, cara, é um ponto a se considerar. Porque quando eu vi essas TVs da Samsung, eu lembro de olhar assim, porra, ela não tem hardware pra rodar um jogo. Então, provavelmente, a primeira coisa que me veio na cabeça foi streaming. Fui dar uma olhada manual e tal, não sei o quê, parece que ela pede no mínimo 5 megas de velocidade de internet.
Sim.
Mas lembrando que no Brasil, graças à nossa querida Anatel, ó, um beijo no cu de vocês, porque o provedor de serviço, ele legalmente falando, ele pode te dar apenas 10% da velocidade contratada e tá tudo bem.
É.
Então, se você tem internet de 10 megas, você só tem, na prática, uma internet de 1 mega.
Exato. É o meu caso.
O meu também.
O Ameixa trabalha em Bratel aí, tem que dar uma porrada na cara do Ameixa, tá?
Não me bate não, velho. Eu já ganhei tão pouco lá, ainda vou apanhar por causa deles, não faz isso não. esse recurso que você tá falando aí é o PlayStation Now, tá? Ele já funciona, eu não tenho certeza se ele funciona no Brasil, mas ele já funciona fora do Brasil.
Não, sim, mas tô falando
pro
PlayStation 4, pro PlayStation 4 ainda não.
No PlayStation, não, funciona. No PlayStation Now já funciona.
Nossa, funciona ou não funciona? Nossa.
PlayStation 4 funciona fora do Brasil.
Ah, tá.
No Brasil não tem o serviço. Por quê? Pensa comigo, servidores não tem servidor dedicado igual a Microsoft aqui no Brasil. Servidores são de longe.
Chupa, Sony.
Aqui, pessoas estão tentando jogar aquele PlayShare, que é você jogar no console da outra pessoa. Pessoas que têm conexões de 50 megas não estão conseguindo nem jogar nessa plataforma que eles criaram. Então, essa questão da retrocompatibilidade, eu acho que a Sony também poderia fazer jogos de PlayStation 3 para o PlayStation 4, mas ela já tem uma estrutura de streaming e não seria interessante ela tirar um algo que ela já está lucrando para fazer uma retrocompatibilidade com o Play 3, sendo que ela pode jogar os joguinhos dela no disco, né?
Exato.
Então quer dizer, então tudo é uma estratégia.
Conceito de estratégia, em grego, strategia, em latim, stratégie, em francês, stratégie. O senhor está anotando?
Não! Como a Microsoft não tinha nenhum outro ponto, nenhum outro serviço, era muito mais fácil ela fazer o emulador, fazer e rodar os jogos, porque toda a estrutura digital já está feita de ambas as plataformas. No entanto, que nós temos aí até a Steam, né? Que, poxa, quase ninguém compra mais disco no PC.
Eu acho que cada empresa escolheu uma vertente aí e trabalhou duro em cima delas, né?
Não sei se cada um escolheu a sua, não, tá? Eu acho que, na verdade, o Xbox, ele saltou para essa geração muito atrás e ele teve que correr muito atrás depois.
Quem já usou, já testou a retrocompatibilidade daqui, da galera?
Ai, good.
Eu também.
Nossa. Fala aí, amigo.
Eu ainda não, do One, ainda não consegui utilizar. Tá baixando os games aí.
Beleza. Mas, nossa, tu já tá baixando, pô. Então, é show de bola.
Olha. Bom, eu falando aqui, eu já, como participo do programa Preview, eu consegui baixar um jogo que já estava disponível pra gente, é o Battle Block Theater, né, aquele joguinho de montar bloquinho lá, foi tranquilo, cara, super tranquilo mesmo, É, o Amisha vai falar mais tarde sobre a integração, né, entre o One 360, que é uma coisa que eu não testei, né, multiplayer com o pessoal aí e tal. Mas é muito tranquilo a retrocompatibilidade. Baixou, jogou, tá sossegado. É como se estivesse na plataforma original.
E eu já coloquei dois jogos, já mídia física nele, já rodou tranquilo, Gears of War 1 e o 2.
Mas fala aí, como é que funciona? Quando você põe a mídia física, como é que funciona o esquema?
Você insere o CD lá, né, no Xbox, e ele instala uma atualização. E depois de terminada a atualização lá, você joga tranquilo, cara. Rodou de boa.
Ele não chega a direcionar pra loja, nada?
Não, só fala que precisa atualizar. Aí, se eu não me engano, o Gears of War o 2, ele teve 8 GB de atualização.
É o jogo, na verdade.
É. Né?
Então, na verdade, ele baixou um novo jogo.
Exatamente. Ele baixou o jogo e o CD tá ali só pra autenticar.
Ah,
ele baixou o jogo. Você precisa do CD inserido na bandeja pra...
Sim.
Se não for digital,
funcionar?
Sim.
Mas ele tá no mesmo esquema de instalação de jogo do 360, né? Você só colocava o CD pra autenticar.
Cara, na verdade é a mesma coisa dos jogos mídia física do One. Você precisa também ir lá pra autenticar.
Exato.
Mas o jogo fica no HD.
Então aí, galera, eu comprei o Gears of War Ultimate, né? E ganhei o Gears 1, 2, 3 e o Julgamento, né? Acho que é o nome. Acho que é o nome oficial aí.
Judgment.
Como eu peguei os games with Gold, o único jogo que eu não tinha é o Gears 2. Aí, como eu recebi essa mensagem, eu baixei o Gears 2 lá, agora eu tenho o Gears Ultimate Edition e eu tenho o Gears 1, 2, 3 e o Julgamento no Xbox 360. Eu joguei o Gears 3 e o Julgamento aí na live, né? Joguei com a galera que já tinha no 360. Eu achei, assim, tinha uma galera reclamando aí que tinha muito lag pra quem tinha Xbox One, que tava com dó de quem tinha Xbox 360 e vendeu. Mas, assim, aqui em casa não rodou nenhum lag. Rodou liso. Eu joguei o Gears 3 e o Gears 4 online e rodou liso mesmo. Então, não vejo o motivo desse mimimi aí de quem vendeu o 360, assim... Alguns jogos aí do Xbox 360 que saiu aí na retrocompatibilidade, eu achei bem legal mesmo. E a galera, eu acho que agora vai começar a jogar os jogos do 360. Tem alguns jogos aí bem bestinha mesmo que saiu na retrocompatibilidade, mas tem alguns jogos que nem quem jogou o Gears Ultimate Edition ganhou 1, 2 e o 3 e o 4 na retro. Eu achei, o 4 não, né, o Julgamento. Eu achei bem legal mesmo, eu joguei um pouquinho da campanha do Julgamento, eu achei curta, eu não tinha jogado no 360, eu achei ela bem curta mesmo, mas o multiplayer deles é bem legal. Agora fica aí a opinião de vocês aí.
Será que teremos, agora com a retrocompatibilidade, será que teremos a volta da Serra Elétrica?
Sim, tá na hora, tá mais que na hora, né?
Que nem eu joguei o Gears 3, eu usei a Serra Elétrica e no Gears 4 também.
Alguém se propõe a fazer duas vaquinhas aí? Uma pra comprar uma cópia do remaster com todas elas pro cabelo e a outra pra Nadir?
Obrigado.
Só pelo
chá. Pantufa vai rolar.
Pantufa. Aí é gostar de sofrer, né? Comprar o jogo pra ela pra depois sofrer, né?
E ela chegava na sua. Você chegou a jogar com a gente, ou Malucard?
Joguei.
Jogou, né? A Nadir é sinistro com aquela serra na mão, mano. Tá louco.
Eu não joguei, infelizmente.
Mas o cabelo, dá pra fugir da serra, você tá ligado, né?
O problema é você ver ela chegando.
É, não dá, cara. Olha que você viu. A hora que você viu, já tava
completamente apaixonado.
Na hora que você viu, ela já tava com a serra, né, Rom?
O pessoal assim, que reclama assim... desse lag aí, foi nos primeiros dias, né, o Agriel?
Então, eu tenho um camarada, né, até aquele moleque lá que tem mais de 100 jogos aí do Xbox One. Eu vi que ele deu uma chavada mesmo, porque eles têm os dois consoles, né? Não sei como que tá funcionando aí. Eu que tenho só a retrocompatibilidade, assim, eu tenho até uma mágoa mesmo de ter vendido meu 360, mas se eu não tivesse vendido, eu não teria o Xbox One. Mas eu não vi nenhum lag, não, mano. Eu joguei o Julgamento e o Gears 3. Eu joguei até o Gears 3 com meu primo aí, que ele tem o 360, e a gente jogou de boa. Tanto que até eu joguei com ele falando no grupo mesmo, eu escutava até as galera, a galera não, falando sim. No grupo. Uhum. E foi de boa mesmo, velho. Não teve nenhum lag, não.
Agora você alcançou um ponto que eu queria chegar. Nossa, queria falar alguma coisa?
Sim, inclusive eu também ganhei esses mesmos jogos do Gears, né? E eu queria fazer uma pergunta pra vocês que já utilizaram, como eu ainda não utilizei. Você pode mudar dash, trocar pra dash do One, você estando na dash do 360 emulado?
Deixa o Ameixa falar, porque em julho ele testou com um amigo nosso, o Felipe, que já gravou com a gente aqui antes, e inclusive tem até um tutorial no blog, que foi feito pela gente, entre nós três ali. Eles foram falando como estava sendo a experiência, eu fui editando a matéria no blog.
Então, inclusive, quando eu joguei...
Eu repostei ela lá. Então a mesa testou de fato mesmo essa dash do 360.
O que eu joguei, assim, é totalmente na dash do 360, até o grupo. Você escuta a galera que tá jogando no 360, no Xbox One não existe. É só Xbox 360
que,
assim, mesmo.
É esse ponto que eu quero chegar, porque o que acontece? Eu também sou o preview e eu não cheguei a jogar, porque até o Bruno falou que tinha que fazer uma assinatura lá numa Quest lá, que eu acabei não fazendo, então não testei os jogos do 360 dentro do One na plataforma de teste. Porém, eu vi que quando você executa um jogo dentro do One, ele vai abrir uma dash do 360, que é inclusive para você falar com seus colegas dos 360, você jogar com o pessoal do 360. E é isso que eu quero saber, se ele...
Você consegue ficar nas duas dash?
Se ele roda o 360 e você consegue mudar entre essas duas, esses dois softwares, entendeu? Eles ficam integrados aí.
Deixa o homem falar que nesse caso ele testou, a gente testou assim... detalhadamente mesmo essa parte aí, é bem interessante, deixa ele falar, é que ele vai esclarecer isso aí.
Bom, vamos lá. Quando você roda um jogo no Xbox One, ele consegue fazer outras atividades paralelas. Por exemplo, você está na tela do jogo, mas aí você consegue ver os amigos, você consegue ver algumas telas lá ao mesmo tempo, né? E quando você roda um jogo do 360 do One, a primeira coisa que ele faz é puxar o emulador, entendeu? Do 360, e começa a rodar o jogo dentro desse emulador. Então, a partir do momento que você está no jogo e você quer falar com os amigos do One, por exemplo, você vai apertar aquele botão lá, aquele botão com o símbolo do Xbox duas vezes, e você vai para a dash do One normal. Entendeu?
Ah, entendi.
Se você colocar um outro jogo, aí ele vai parar aquele primeiro jogo, certo? Porque jogo ele não roda dois ao mesmo tempo. Quando você inicia um jogo, ele para um e inicia o outro. Então, só que enquanto você está usando as opções do Xbox One, você consegue continuar no jogo normal. Igual os jogos do One fica em segundo plano enquanto você está lá nos amigos, essas coisas todas. Aí, como você está rodando... Aí, vamos exemplificar assim. Por exemplo, você tá jogando um jogo do 360, mas você quer gravar. Aí você vai pro DVR. Como é que é o nome?
DVR de jogos.
DVR de jogos, você vai conseguir gravar a tela de qualquer jeito, porque o jogo tá rodando em segundo plano. Beleza. Tirar um print da tela, mesma coisa. Você vai apertar lá e vai tirar um print. Gravar os últimos 30 segundos, mesma coisa. Só que você está emulando o 360 dentro do One. Até aí tudo bem. Agora, dentro do emulador do 360, você tem várias opções que o 360 também tinham. Por exemplo, você pode fazer grupo, você pode convidar amigo, você pode ver perfil das outras pessoas, como você fazia no 360. Histórico de jogos, tudo que você... Várias coisas, tudo não, né? Mas várias coisas que você fazia no 360 você consegue. Inclusive grupo. Aí o que, que acontece? Você está jogando um jogo do 360 emulado no One com uma pessoa e está num grupo. Aí vai lá, ah, não, beleza, vamos jogar outro jogo. Na hora que você sai daquele jogo, você parou a emulação. Então você vai cair do grupo, você vai cair do 360. O seu perfil no 360 sai fora. Aí você coloca um outro jogo, ele volta a emular o 360, você entra no grupo de novo. Seu amigo está online, entendeu?
Ou seja, você vai quando você rodar um jogo, ele só roda o 360 para aquele momento. Então ele não roda duas plataformas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né?
Não, não.
Ele entendi.
O esquema é o seguinte: quando você roda um jogo do 360, ele abre o emulador e abre o jogo.
Para você ter as opções dali, de grupo, entre outros, para você ver seus históricos. Essa era a minha questão. Pensei que ficava dois softwares paralelos que conversavam entre si, entendeu? Por exemplo, você tá criando um grupo dentro do 360, do emulador. Você pode chamar pessoas do WAN, que você só tenha no WAN. Entendeu?
Não essa pode. Questão. Se a pessoa não tem um jogo...
Você
não
consegue mesclar os dois, né? Unir os dois.
Não.
Não, mas olha só, a pergunta do nosso é interessante. Porque você, dentro do emulador do 360, você consegue acessar as opções da dashboard do One. Então, esse teste especificamente eu não fiz ainda, mas teoricamente você, dentro do jogo do 360, você pode fazer grupo de bate-papo do One, sem problema. Só que você não vai conversar com as pessoas do 360, entendeu?
É isso que eu falei. Se a pessoa nesse não tem caso, o jogo do 360, não consegue.
Mas peraí, por exemplo, ó, digamos lá que o nosso, por exemplo, não tem nenhum jogo 360. Se eu tô na Dash 360, eu posso formar grupo com ele, não posso, dentro do ônibus?
Pode.
Sabe por que eu levantei essa questão? Ah. Eu levantei essa questão porque às vezes você pode ter. Você teve o 360, você teve uma conta, você migrou pro WAN e manteve a conta. Aí tem uma outra pessoa que tinha uma conta A no 360 e no WAN ela criou uma conta nova, com outro e-mail, com tudo novo. Só pra aquele console, entendeu? Aí ele vai ter, por exemplo, dois grupos de pessoas ou dois grupos de amigos diferenciados em cada plataforma. Essa questão de poder unir, por exemplo, eu posso falar com o pessoal do 360 estando no meu chat do WAN? Eu posso falar com o pessoal do WAN estando no meu chat do 360?
Não. Só se for o mesmo jogo.
A questão é a seguinte, eu tô entendendo, mas assim, quando você entra no emulador e faz um grupo no Xbox 360, aí não tem sentido você entrar no outro grupo do Xbox One, entendeu? Você tá conversando
com o grupo do 360. Eu entendi, mas a questão é, você entra no emulador do 360, você pode entrar com seu perfil, certo?
Isso.
Você pode entrar com um perfil diferente do que você tem logado no seu One, não pode?
Não faz muito sentido também, porque como a retrocompatibilidade usa a conta que você tem, então vai aparecer pra você os jogos que estão referentes àquela conta.
Não. Se você, por exemplo, não. Se eu tenho o Gears 1.
Por exemplo, se eu tenho a conta Nossi JR1, que eu joguei no 360, lá tem meus jogos de retrocompatibilidade.
Mas se você criar a conta Nossi JR2, adicionar eu, por
exemplo. Eu tenho a Nossi JR2 no One. Não, eu tenho a nossa JR2 no WAN. Eu tô usando a conta específica. Por exemplo, eu comprei na nossa JR2, eu comprei só jogos de WAN. Na nossa JR1, comprei só jogos de WAN digital na nossa JR2 e comprei só jogos digital na JR1. Eu vou precisar unir as duas contas.
Mas eu acho que a conta da Live, mas eu acho que a conta da Live não faz diferença na plataforma que você tem. Porque, eu tenho uma conta da Live no 360. As conquistas que eu faço no celular, no Windows Phone e no Xbox One também conta.
Não, Luiz, o que você quis dizer. Eu entendi que você fala assim, pô, loga direto no seu One que você vai ter tudo. É isso que você tá querendo me dizer. Tipo, loga as duas contas lá no One que você já vai ver tudo que você precisa.
Não é que vai ver tudo. Eu quero dizer assim, pra você formar um grupo no 360... com outra pessoa, com uma conta que você criou pro One, entendeu? Se você me adicionar como amigo, isso não faz diferença pra live. Não faz diferença se você tem o One, se
não,
você
criou uma conta pro One ou não. Eu acho que entendi o que o nosso quer dizer. Ele vai ter duas contas no console.
Sim.
Não tem problema.
Com Gold.
É isso. Agora, o que acontece? Normalmente, uma dessas contas fica ativa quando você tá jogando. Sim. Por exemplo, quando tem duas contas ativas e eu tô jogando aqui, eu vou dar um exemplo claro que aparece aqui em casa. Eu tô jogando e a conta da minha esposa também tá ativa. Aí digamos que a conta dela é a que tá ativa no momento. Aí entra alguém na minha conta, algum amigo meu aparece lá, fulano de tal entrou na conta tal. Então uma dessas contas ela vai estar como ativa enquanto a outra tá tipo stand-by, entendeu? Então eu não tenho certeza se você vai conseguir falar com um amigo das duas contas ao mesmo tempo. Uma delas é a principal. É uma característica do Xbox One, não é nem dessa questão de retrocompatibilidade. Entendeu? Ó, outro exemplo, quando eu tô jogando aqui com o pessoal aqui em grupo, e aí a minha esposa passa aqui na frente aqui e o Kinect detecta ela, vai pra conta dela, o meu bate-papo cai. Ah, porque é? A conta dela que é a principal.
Não, eu entendi. Entendeu?
Aí essa eu tenho que voltar pra minha.
Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Por ser dois sistemas rodando ao mesmo tempo. Essa é a questão. Mesmo que seja uma emulação, é dois sistemas diferentes. É igual você faz no Windows e joga um Windows... Eu esqueci o nome lá que tinha. Tinha um Windows que você usava só para servidores.
Tipo
você
Windows NT.
Você rodava um dentro Windows do outro. NT.
Exatamente. Windows esse é o conceito. Um dentro do outro. Então, como a emulação do 360 está dentro do Xbox One, a emulação do 360 consegue usar os recursos do One. Mas alguns deles provavelmente são conflitantes, como essa questão de grupo. Entendeu? Você não vai conseguir falar no grupo do Xbox One utilizando o grupo do Xbox 360. Mas se você não tiver em grupo no 360, é provável, não fiz esse teste ainda, mas é provável que você consiga falar com o pessoal do Xbox One.
Mas seria interessante pra ver isso daí se funciona, né?
Eu vou fazer esse teste.
Bem, o povo, você fala, peraí, o povo do 360 fala com o One, é isso?
Não. O povo do 360, as pessoas que têm 360 só vai conseguir falar se você emular, se você criar o grupo dentro da emulação do 360. Sim. Mas a questão que a gente está perguntando é se você jogando um jogo do 360, você consegue formar um grupo com as pessoas do Xbox One. Entendeu? Você vai lá no grupo da dashboard do Xbox One e cria um grupo lá. Teoricamente,
eu
deveria ter problema.
Jogando o julgamento, eu só consegui falar com quem tinha ele no 360. Por exemplo, a galera do Xbox One era totalmente diferente.
Sim, eu não conseguia falar com ninguém. Mas é porque você criou o grupo dentro da emulação, não foi?
Não, eu tava jogando já na Dash do 360.
Isso,
eu não conseguia falar.
E criou um grupo na Dash do 360.
Xbox One já era indiferente, eu não conseguia falar com ninguém. Eu tava jogando como se estivesse no 360.
Na minha opinião,
acho que não tem como você falar com ninguém do One enquanto você tá na emulação 360.
Vamos conversar, então eu vou fazer esse teste agora.
Tá, mas o teste crucial é o seguinte, enquanto você tava emulando o 360, você tentou chamar alguém do Xbox
One pra conversar? Você abriu o grupo do Xbox One?
Não abri. Enquanto eu tava jogando 360, eu só conversei com o pessoal que tava jogando lá.
Não, eu sei, mas...
Eu tava no mata-mata em equipe, eu consegui escutar só quem tava lá na jogatina.
Não, então, mas consegui digamos assim, quem... o Cabelo tava online jogando sei lá, jogando AW, por exemplo. Você a hora que você acessou a sua lista de amigos lá no emulador, você viu lá, Cabelo está jogando Xbox One, você tentou chamar o Cabelo pra um grupo e deu algum erro, alguma coisa assim?
Enquanto eu tava jogando lá o emulador, eu nem cheguei a abrir o grupo do 300 do One. Eu só fiquei lá no grupo do 360 mesmo. Ah, assim, na minha opinião, eu acho que não tem como. Se você tá no emulador, não tem como você abrir um grupo do One. Eu acho que não tem. A gente pode fazer um teste aí futuramente.
Eu tô fazendo agora. Faz então o seguinte, vai desenvolvendo o papo aí. Eu vou ter que tirar o fone aqui um pouquinho, porque eu vou tentar falar no grupo do One jogando Gears. Aí que depois eu volto aí.
Shows de bola. Então a gente vai direto para esse testículo que o Amish está fazendo. Shows de bola. Voltamos depois do testículo que o Ameixa foi fazer pra gente saber se rola. E aí, Ameixa? Rola ou não rola?
Ah, rola com musiquinha de mistério.
Rola com força.
Gostoso! Agora despertou o cabelo que tem dentro de nós.
Tranquilamente, agora. Cara. Você tá num jogo do 360 e tá rodando emulador, mas você acessa todas as funções da Xbox One, desde que não seja outro jogo. Então, como ele tem esse processamento paralelo, tudo que você consegue fazer com o jogo do One aberto e usar as outras funções enquanto ele continua em segundo plano e depois volta para ele sem problema, na retrocompatibilidade vai ser a mesma coisa.
Oh, yes.
Eu abri o Guiz aqui, comecei a campanha e conversei com o pessoal que estava jogando o Dashing no One, FIFA, tranquilamente.
Ah, pronto, o cabelo te arrasou então, porra. Eu falei que dava? Falei que dava.
Isso de dentro, isso você formou o grupo dentro do...
Dentro do Guiz,
emulador.
Isso. Com o jogo Guiz aberto... Não, com o jogo Guiz aberto, eu apertei duas vezes... Isso, o jogo Guiz do 360. Eu apertei o botão aqui, esse botão fica branquinho duas vezes, eu nunca sei o nome desse botão, mas enfim.
Botão X.
E aí ele me aparece na nova Dash, aquelas opções à esquerda, todas as opções de amigos online, grupo, mensagem. Então eu criei um grupo ali e chamei as pessoas... Foi tranquilo.
Ameixa, só que do 360 do emulador você não conseguiu montar um grupo interno ali no emulador e chamar eles
pro todo ano, né? Não, aí não. Aí você vai conseguir chamar as pessoas do 360.
Só do 360.
Ah, então aí o cabelo se ferrou, então, porque eu não tinha razão.
Beleza, beleza.
Beleza, show de bola.
Cara, show de bola.
Eu só quero, tipo, pontuar aí que a retrocompatibilidade é muito bacana para as pessoas aí que não tiveram oportunidade de jogar os jogos do 360, enfim.
Para quem comprou os jogos completos aí com DLC, Season Pass, aquelas coisas todas, pode jogar tranquilo na retrocompatibilidade, que vão estar todos disponíveis. Isso aí é uma coisa que a Microsoft falou no início. É testado também, que eu tenho jogos com DLC aqui, tranquilo, rodou sossegado no ano também.
Outra coisa também, cara, que é bacana, quem tem o Games with Gold, os jogos que saírem gratuito agora vão ser retrocompatíveis também. Então já passa a ter 4 jogos aí por mês.
Sim. Né? E a maioria dos jogos que saíram na retro são os GWG, né? Os Games with Gold.
Esse é show.
Só tem que puxar quais foram, porque eles não estão aparecendo naquela lista de prontos para instalar, não, hein? Você tem que olhar quais foram os games with Gold que você pegou ainda no 360
aqui,
ou na retro, e pedir para baixar.
Foi igual a gente fez, né, Malucard?
Não, cara, mas ó Malucard, tá, é o seguinte:
a gente comparou os jogos e foi viu qual que pegou qual.
Tá, mas aparecendo tá pra quem comprou o jogo já. Por exemplo,
quando
eu tinha
Pit Gold não aparece, não.
Acho que nas próximas atualizações vai mudar, viu? Logo, logo vai ter uma aba de jogos de 360, pode ter certeza. Buscando só no...
É, porque a galera que não tem cartão cadastrado na live não tá conseguindo baixar os jogos. Eu acho que isso aí vai mudar também.
O Perfect Dark Zero que veio no Game of Gold tava disponível pra mim lá, cara. Tranquilo.
Eu não peguei.
Também.
Ele veio de graça. Beleza. Eu acho que é uma questão mais de quem pegou ou não pegou, ele vai aparecer na lista sim, cara.
Acho que vai ter uma loja. Vai ter uma loja paralela pra buscar isso. Vai ter
uma loja do 360 e uma loja do ano. Tem que ter, mano. Não tem jeito, porque a galera que não tem cartão cadastrado na live não tá conseguindo baixar os games with Gold. Está rolando até uma reclamação.
Mas não vai conseguir baixar nenhum jogo do 360, tá? É a loja do 360 que exige um cadastro, né, de cartão.
Então, a galera...
Sempre assim, foi assim, só que agora tá fazendo diferença por causa da compatibilidade.
A galera que não tinha o... Que não tinha o costume de pegar os games do 360, Games with Golds, eles não tinham cartão cadastrado na live
mesmo. Uh-huh. É isso aí.
Então eles. Até esse Dirt 3, que foi o jogo mais top, assim, na ver do pessoal que não tinha o costume, né? De pegar os jogos do 360, pra eles foi o jogo mais top da live, mas não, teve outros. Teve outros que acho que, assim, no meu ver, foi até melhor que esse Dirt 3. E a galera tava louca, porque não conseguia cadastrar um cartão, por exemplo, quem tem cartão de crédito. Não ia conseguir pegar o Dirt 3. Então, aí
e ainda tem que ser internacional.
Tem esse detalhe. Então teve gente que fez aquele cartão de crédito pré-pago, mas aí chegou, por exemplo, no dia 16 de novembro. 16 de novembro já era. Não conseguia mais pegar o Dirt 3. Aí já ia pegar o próximo Games with Gold. Aí já não conseguiu mais, eu falei, porra, mas eu tô pegando um game grátis, não vou... E tá pedindo um cartão de crédito, só que a pessoa não tem a mentalidade que se ela tá pegando um game que é de graça, mas no futuro, se ela quiser pegar outro game, que, por exemplo, cobra, vai, $2, $3, ou $10, ou $5, ela não consegue pegar, por quê? A única opção que tem lá cadastrada é o cartão de crédito. Se a pessoa não tem um cartão de crédito cadastrado, ela não vai conseguir pegar. Ela não tem essa mentalidade que você precisa cadastrar um cartão.
Isso é mais pra quem não tinha essa...
O costume de pegar o game.
Isso, games,
né? Que são de graça.
São dois casos, principalmente. Ou quem não tinha 360, que na geração passada ficou no PlayStation 3. Ou então aqueles que usavam piratão, né? E não precisavam comprar na loja, verdade. Né? Então, aí nunca teve cartão
cadastrado. Depois, mesmo quando eu vendi meu 360, eu continuei pegando os games Witch Golds, porque eu sabia que era gratuito. Então,
Gente que já usava.
Eu não tava esperando a retrocompatibilidade, eu não tava esperando mesmo. Mas eu falei, um dia eu vou voltar a ter meu 360. Então, esses jogos que vieram grátis, eu vou pegar quando eu pegar um futuro 360. Mas eu não tava esperando mesmo a retrocompatibilidade.
Tá aí uma coisa que eu vacilei.
Deixa eu fazer uma pergunta. Então,
teve muita gente que não pegou esses jogos.
Uma pergunta. Tinha gente que fazia contas americanas, né? No 360. Sim. E aí, como funciona essa parte de migrar aí pro nessa questão da compatibilidade?
Cara, a minha, eu migrei.
É só mudar a região ou não? Não.
Então, no One, a região é free. Mas região do One é free.
A minha,
no 360, não.
Eu tive que mudar a minha. Pra ele mudar a minha, eu tive que ligar lá no suporte, cara. O cara mudou de boa. Eu ainda não, mas você. Eu fui e soltei na lata dele. Não, porra. A live brasileira não tinha porra nenhuma. Ele ainda deu uma risadinha assim. Eu falei, não tinha porra nenhuma. A grande verdade é essa. Não tinha nem o jogo
de cara. Você pode perder sua conta, né, nesse bagulho, né?
Não, porra. Eu caguei também. Naquela época, se ele bane minha conta, foda-se. Eu ia vender o videogame e comprar um Play 4. Hoje em dia, não. Hoje em dia. I love you, Microsoft.
Mas assim, a pergunta nossa é interessante, porque tem gente que tem conta US e tem gente que tem conta nacional.
Sim.
Ele tá perguntando
a minha se conta se mesmo, pode... Eu migrei pra agora ultimamente, pra pegar os jogos que tava lá na Live US. Mas, mano, não compensa, velho. Não, mas
eu não falo nem de migração, cara. Eu falo assim, como a pessoa tem duas contas, de repente paga gold pras duas contas, ele pode simplesmente colocar essa conta no Xbox One e baixar os jogos... da retrocompatibilidade dos Estados Unidos lá, que estão disponíveis.
Pode que tá baixar os jogos. Os jogos que você pegou na GWG ou os jogos que você comprou, você baixa tranquilamente na retrocompatibilidade.
E, por exemplo, se você migrou e tinha jogos que só tinha na conta americana. E aí?
Continua na tua, a não ser que você apague.
Tanto eu agora, tô falando de mim mesmo. Quando eu migrei agora, pra pegar aquele jogo lá que tava na Live US e não tava na Live BR, eu consegui pegar ele. Aí quando eu migrei pra Live US no Xbox One, eu consegui baixar até aquele, acho que é Cluster of não sei o que lá.
Bebês, foi.
Ele tava disponível e eu nem sabia. Então, eu sugiro aí pra galera que tinha conta Live US lá, que comprou alguns jogos, migra pra conta pra Live US.
Da região.
Ver se vocês... Muda a região lá pra Estados Unidos pra ver se você tem alguma coisa lá. Às vezes você comprou algum jogo lá na live dos Estados Unidos e você nem lembra. E tá lá
disponível. Você voltou, funcionou normal?
Funcionou normalmente. Eu voltei pra live BR, eu consegui jogar esse GWG agora do mês, né? Que é aquele dos dragão lá, eu não sei o nome falar direito.
Bebeu hoje?
Não.
Não bebeu?
Não sei.
Não, não sabe o...
Não sei.
Mas eu consegui jogar esse... O Sigurd... o Sigurd Daugers, Motherfucker...
Não, cara, mas... Ô, Agrião, mas aí você fugiu da pergunta do nosso. Aí você tá falando que você fez a... Você não fez a migração, você trocou o idioma do videogame, não, baixou o Castle Crash...
Eu fiz a migração pra live... A migração dos Estados Unidos. Eu fiz pelo 360. Tem lá um site lá que você faz a migração. Aí eu consegui pegar o Games with Gold dos Estados Unidos. Aí eu voltei pra Live BR e consegui instalar os jogos que estavam disponíveis lá na Live US.
Ah, mas aí...
Não sei se foi essa pergunta que ele fez.
A migração é
agora.
Que faz, né?
Isso. Então, agora, se eu quiser voltar pra Live BR, é só daqui 3 meses. Esses jogos que saíram na Black Friday aí dos Estados Unidos, eu consigo pegar dos Estados Unidos. Agora os da Live BR do 360, eu não consigo.
Entendi.
Se eu quiser pegar alguma coisa do 360, vai ser tudo em dólar. Então, nessa parte eu me lasquei, entendeu? Se fudeu.
Considerações finais do senhor, deixa eu ver, vou inverter a ordem.
O senhor Agriola, ele vai dormir uma vez, né?
Bruno Agra!
Então, eu acho assim que a retrocompatibilidade é muito boa mesmo. Só que esse bagulho de migrar a live aí sem pensar bem. Não sei.
Toma, não rouba!
Não rouba não, no rabo, né?
Ô bicho, ó, essa vitória do Corinthians não fez muito bem pra Grião, não.
Não, véio. Mano, hoje ele foi... tá.
Não, hoje ele tá descontrolado.
Foi pesado, velho. Foi, ó.
Ele cerveja.
Fala gás, que é bebida de mulher, mas eu bebi também, que se foda. E também foi tequila, velho. Hoje foi foda.
Da próxima vez, se você for mais profissional, eu não bebo em serviço, vagabundo.
Mas hoje é dia dos pretos, caralho. Você acha que eu não vou beber no dia dos pretos, caralho?
O cara parece pra trabalhar de ressaca, velho. Como é que pode bagulho não, desse?
Eu só vou beber na... Eu vou trabalhar na segunda agora, seus arrombados.
Tô falando desse trabalho aqui, ô seu cara de madeira. Imagina.
Ah, mas esse trabalho aqui é...
É nóis.
É nóis, né, caralho? Eu só compartilho os bagulho no Facebook. Vocês que fazem posto.
Vai, vambora.
Isso aí. Então, já que já foi o senhor Bruno Agra, considerações finais do senhor Luiz Fernando O Cabelo.
Então, vamos lá. Acho que essa questão da retrocompatibilidade, ela veio, é um recurso interessante. Ela veio para somar aí a qualidade que vem mostrando a Microsoft nos últimos meses aí. Ouvindo o cliente, realmente, eles têm. A gente não citou no podcast aí, mas eles têm uma página dedicada a sugestões de jogos, né? O pessoal, muitos dos que foram sugeridos ali, eles acataram, colocaram na lista. Tem alguns ainda que o pessoal tá torcendo muito, como Red Dead Redemption, algumas versões de Call of Duty, né?
Black pessoal, Ops 3.
Black Ops 2, na verdade, o pessoal tá ouvindo muito. 2, né? 2. E assim, eu provavelmente não vou utilizar muito a retrocompatibilidade, porque ainda tenho o Xbox 360. Mas é algo pra se pensar. Mas é algo pra se pensar e utilizar aí futuramente, de repente, não sei, só pra dar uma brincada aí pra ver como é que funciona. E é isso aí, cara. Pra mim, a Microsoft só tem crescido no meu conceito aí, tá sossegado. E uma boa noite, bom dia, boa tarde pra quem estiver ouvindo.
Shows de bola! Considerações finais do senhor Nossi Júnior, ou Juninho.
Opa. Enfim.
Juninho Bill.
Todas. Juninho Bill. Enfim. Todas as plataformas têm, né? Resumindo, todas as plataformas têm o seu jeitinho de você jogar alguma coisa de outras gerações ou os games mais antigos. Mas pra você que tá vindo de outras plataformas, da Nintendo, da Sony ou do PC para o Xbox, e não aproveitou aí vários jogos, ou até mesmo você que tinha o 360 e não conseguiu aí adquirir por N motivos algum jogo específico, é a oportunidade aí de jogar, desfrutar de vários jogos bons que vai surgindo com o tempo e vai melhorando o serviço. E todos os favorecidos somos nós, né? Então é isso aí, um beijão. Tchau.
Ui, que gostoso.
Show. Agora eu vou dormir feliz. Considerações finais do senhor Ricardo Ameixa.
Então, cara, eu vou usar essa consideração final aqui também para falar um negócio que eu queria falar antes e não lembro se teve oportunidade, eu deixei passar. O que acontece? Essa retrocompatibilidade, na minha opinião, tá? Ela foi feita para quem tinha Xbox 360 e não comprou o One ainda, tá? Por isso que ela tem essa característica de funcionar os jogos que você já tem. Então a Microsoft pensou, poxa vida, a gente mandou bem na geração passada, mas nessa geração a gente não tá vendendo tão bem. Então se eu fizer alguma coisa aqui que o pessoal que tinha 360 tenha interesse de comprar o Xbox One. Então eu acho que a sacada da Microsoft para essa questão da retrocompatibilidade foi principalmente isso. Entendeu? Tem muita gente que ainda tem 360, que não comprou o One, e isso seria uma oportunidade dela vender mais Xbox One, né? porque o pessoal tá no 360, 360 ainda tá muito bom, muitos jogos ainda saem pra ele, então não tinha muito interesse em comprar o Xbox One. Ou até pessoas que migraram, né, tinham 360 e compraram o PlayStation 4, então ela tinha que fazer alguma coisa, e eu acho que foi essa saída que ela arrumou. Agora, vamos ver, né, 104 jogos ainda, tem uns jogos bons pra entrar aí, mas tem muito jogo também que a gente tá esperando ainda que não foi nem anunciado. Vamos ver o que acontece aí.
Alguém sabe o tamanho da biblioteca do 360? Quantos jogos tem, mais ou menos?
Total?
Olhando seu histórico.
Não, meu histórico vai ter até mais, né? Mas eu quero saber o oficial.
Malucard. Oi. Consulta sua memória aí.
Puxa aí sua memória, Malucard.
Vamos lá. Ah, isso é fácil, rapaz. É porque eu tô acessando os arquivos do Xbox, quer dizer, da minha memória. E aqui tá dizendo que até o... É, tá dando falha. Opa, voltou. Minha memória voltou. Está aqui, segundo a minha memória, aqui onde tá escrito marketplace.xbox.com. Na minha memória, isso, hein? Tem 1159 jogos até o momento.
Ah, quase cheguei.
Podemos dizer que eles colocaram então 8% mais ou menos da biblioteca.
Botaram 1% ainda. 100 jogos?
Não, 104. 104 jogos. 104?
Mas quantos que saíram agora que parece que vai ser em dezembro? Acho que tem uns...
Não, estamos chegando a 1159.
1%.
É, praticamente. Não tem essa lista, não?
Minha pergunta é, quantos jogos tem a biblioteca do 360, mais ou menos?
Pela minha memória, a Wikipediana diz que tem 1159 jogos, aproximadamente, sem contar alguns jogos indie e outros que já foram tirados da loja.
Ah, tá, legal. Não, só pra saber, porque entrada esse 104, então, quer dizer, no meio de mil jogos é capaz de entrar muito mais, né? Então o pessoal tem que esperar, na verdade, ver o que vai sair futuramente.
Shows de bola. Então, finalizando, considerações finais do senhor Luciano Caipson.
Então, o ruim de ser o último hoje foi que metade do que eu ia falar o Juninho já falou e a outra aí o Ameixa já complementando. Então, só tenho mais alguma coisa a dizer. Só uma coisa a dizer. I love you, Microsoft.
Ui!
Cabecinha do Marcos Fênix.
Também. Mas dá pra ele pegar a bunda aí. Dá pra ele pegar a bunda do Marcos
Fênix. Posso? Obrigado. Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de acessar lá xboxbrazucas.com.br. Acesse a nossa página do Facebook, que é xboxbrazucas, facebook.com/xboxbrazucas. Twitter é twitter.com/xboxbrazucas. Meu irmão, pensa numa rede social. Pensou? Beleza. Bota lá /xboxbrazucas, você vai achar a gente.
Twitter, Instagram,
Luciano. Facebook. Diga.
Para os ouvintes aí, sei que 20... É só o nosso que acessa aí, porque a internet dele é bugada, mas é isso. Fiquem atentos aí que teremos novidades aí, jogos aí da retrocompatibilidade também serão disponibilizados aí para os ouvintes. Vamos fazer alguns sorteios aí, algumas ações, e é isso aí. Fiquem atentos aí no Facebook, Twitter,
ICQ,
Orkut.
E falando em loja,
caixa postal
fala,
também.
Fala. Agora eu vou calar a boca desse filho da mãe. Em breve, falando em loja, em breve, produtos da nossa store dentro da Xbox Brazucas. Dentro
do site. Isso aí.
Agora, quanto eu não sei, perturbem o nosso no Twitter dele. Perturbem o nosso no Facebook dele. E aí, nosso, cadê?
Peraí, essa
manga.
Aquela caneca seria legal, hein?
Eu fico intrigado com o nosso pelo seguinte. O cara joga e grava vídeo o tempo todo. Será que ele faz
sexo? Cara, eu tô fazendo agora, mano.
Sexo.
Agora? Ui! Sozinho, agora, enquanto eu gravo.
Ih, mano, sai fora.
Fica esperando a liberação aí.
Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Eu sou Alucard. Eu fui.